Participação de Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes.
Ah, bom, Wagner, que bom que a gente está falando aqui diretamente no telefone. Você sabe que quando a gente troca mensagens assim, às vezes eu mando um áudio para você, você manda um áudio para mim, isso não está sendo considerado mais conversa? Você viu só?
Pois é, né? São as novas tecnologias, né?
Pois
e todo
é.
O sistema de vigilância que vem junto, né?
Não é verdade? Então não é mais considerado.
Não há a menor privacidade, né? Mas enfim,
são
coisas que...
É verdade.
São as conveniências que vão mudando, né?
Vão mudando, aí não é mais conversa, né? Mas tudo bem, mas vamos lá, Wagner, vamos falar aqui, infelizmente, da tragédia de Brumadinho. E, Wagner, aquelas principais técnicas, né, para lidar com o lixo da mineração foram ignoradas pela Vale, né, Wagner?
É verdade, Maru. Nós temos aí tecnologias hoje que permitem, inclusive, o reaproveitamento dos rejeitos, né? É importante ressaltar essa questão, porque tem até um ganho de caráter econômico, inclusive, né? Uma técnica muito usada, né, é transformar o material numa pasta. Então você retira um pouco da água e, em geral, adensa esse material, incluindo outros materiais, né? Geralmente o que se usa é até areia, né? Essa pasta, então, ela pode ser usada para ser depositada em áreas, até na própria mina. Existem algumas experiências na África onde você acaba, depois que minera, porque você imagina o tamanho do buraco que fica, né? Você vai reintroduzindo o material nessa forma de pasta, ele vai aos poucos, né? Ele vai se solidificando e acaba, digamos assim, tapando, né, o buraco que a própria atividade mineradora gera, o que de certa maneira ajuda muito no processo de recuperação da área ao final de toda a lavra, né? E a outra técnica, aí sim, ela é um pouco mais cara, mais sofisticada. Você tem que filtrar toda a água, né, e deixar o resíduo numa forma quase que praticamente de um pó, e esse material depois pode ser disposto, né, com um material inerte, e a partir daí, inclusive, dá uso para esse material. Então existem pesquisas na própria Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, entre outras, né, que mostram que você pode produzir telha, você pode produzir tijolo. Houve até uma experiência de produção de casas, né, com a Federal de Minas Gerais, por exemplo, construídas, edificadas a partir desse material de rejeito. Então, são pesquisas importantes que mostram que nós estamos, na verdade, perdendo oportunidades com esse rejeito, né? Acho que esse é a própria Vale, inclusive, no caso, perde a oportunidade que ela poderia gerar aí riqueza e gerar outro tipo de uso, né, para esse material, que deixaria de ser um problema para se tornar, inclusive, uma alternativa, né, de solução, por exemplo, para a construção de moradia, dando um destino mais adequado, né, todo esse material que acaba sendo liberado depois do processo da mineração.
Exato, quer dizer, existem formas, mas a Vale não tem como preocupação esse tipo de alternativa, né, dessas técnicas, né, Wagner?
Geralmente a escolha é pelo mais barato, né? Então, o mais barato é botar num canhão, ele vai lançando esse material, né, esse resíduo junto com água, e o próprio canhão, ele vai, digamos assim, vai direcionando, né, esse material que vai sendo depositado, formando aquilo que a gente chama de prainha, né, a praia de rejeito, e aí aos poucos ele vai solidificando, com os problemas que a gente tem acompanhado, né? Então você pode ter, muitas vezes, infelizmente, por alguma razão, esse processo de liquefação, né, a água acaba se concentrando em maior quantidade em algum ponto, isso penetra e deu no que deu. Esse é o processo mais barato, né? Você tem só uma bomba que você joga com a própria água, você joga para além do barramento e vai criando uma nova forma de acumulação para o tal do oteamento, né, que está se falando tanto. Mas estamos vendo aí, né, que o mais barato, né, no curto prazo, ele fica muito caro no médio e longo prazo. E esse é um ponto, Marilu, que a gente tem que bater bastante, né, insistir muito. Nós temos que começar a pensar a atividade humana, né, com consequências de curto, médio e longo prazo. E as questões ambientais obrigam a gente a pensar pelo menos no médio e longo prazo. O que nós vamos deixar para gerações futuras, por exemplo? O debate intergeracional é uma questão que já está posta já há alguns anos, né, no debate no Brasil e fora do Brasil também.
Eu estava lembrando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, enfim, dessa política reversa, onde as empresas são obrigadas, né, a recolher o material, por exemplo, nas farmácias, né, a gente devolve lá o restinho de remédio, a embalagem, e eles são obrigados, é a política reversa. Agora, não existe uma legislação que obrigue, por exemplo, as mineradoras a fazerem, enfim, terem um destino apropriado para o seu lixo?
Não, temos que avançar nesse aspecto ainda, Marilu. Realmente, se aceitam, né, as técnicas que estão em uso. Agora, essa semana passada, né, a Agência Nacional de Mineração decretou o fim digamos, do aldeamento a montante, mas isso não quer dizer muita coisa, né, porque o próprio presidente da Vale reconheceu que essa usina, que essa barragem que rompeu, ela estava já sem uso. Então, precisa realmente verificar a situação que se encontram as barragens, inclusive as que estão descomissionadas, que é a expressão técnica que se usa, ou seja, que não estão mais recebendo novos materiais, né? A segurança não vai ocorrer porque se deu uma canetada lá em Brasília, né? É preciso verificar cada situação, cada caso, e estimular também, né, as empresas a tomarem ações dessa ordem. Aliás, isso tudo existe na literatura de muito tempo, né? Estamos falando de trabalhos que surgiram meados da década passada, 2004, 2005, enfim, são experiências já bem consolidadas, digamos assim. Mas é aquele velho modelo, né? Vamos fazer o mais barato e torcer para que não ocorra nada, né? Infelizmente, esse modelo está se mostrando um fracasso, né? Já que tem, nesse caso, envolvendo mais de 300 vítimas, pelo menos até agora, né? Isso realmente mostra que é preciso mudar essa maneira de pensar, mas o que eu estou querendo frisar aqui é que, para falar de meio ambiente, nós temos que começar a pensar em curto, médio e longo prazo, e cada vez mais em médio e longo prazo, né? São ações de curto prazo, elas às vezes não mostram, né, as consequências mais sérias que podem surgir com a própria dinâmica, né, e volume de material que, no caso da mineração, é movimento.
Exato. Agora, você estava falando, né, que existem já diversos estudos, né, nas universidades, e a Vale não faz um movimento em relação a tentar agregar esse conhecimento, buscar parcerias? Isso está longe, né, Wagner, de acontecer?
A Vale até tem uma experiência, né? Existe a Fundação Vale, que procura fazer alguma articulação com pesquisa, mas é muito cosmético ainda, muito longe, né, do que poderia ocorrer, e a colaboração, ela é bastante incipiente, né? Inclusive, a gente vê aí, às vezes, a Vale promovendo, é curioso, né, um convênio com a CAPES, né, da pós-graduação, promovendo prêmios para boas teses, né? Então, eles acabam estimulando, promovem, né, financiam, enfim, estão lá um prêmiozinho, etc., que às vezes permite publicar o trabalho e tal, mas parece que não incorpora, né, essas boas teses nas práticas cotidianas. Então, esse é de fato, por isso que a gente fala que é mais uma purpurina, né, para mostrar que para os balancetes lá, principalmente, imagino eu, para investidores estrangeiros, falam: nós somos tão legais, né, criamos até uma fundação de pesquisa, estamos aí articulados com universidades, etc., mas numa escala, num volume de dinheiro que é muito aquém do que eles têm capacidade de investimento, e principalmente, né, o que é mais sério, é não incorporar os próprios resultados que as pesquisas na área de mineração, que no Brasil é muito avançado, precisa dizer isso, né? Nós temos o setor de minas e mineração no Brasil, é bastante avançado, com pessoas muito qualificadas, né, na USP, o próprio Federal de Minas Gerais, enfim, Federal do Rio de Janeiro, e que tem aí um acúmulo, né, de informação bastante importante, né, que se fosse considerado, teríamos aí um outro modelo de mineração no Brasil, e certamente com consequências sociais mais adequadas, digamos assim, né, do que esses desastres, essas tragédias que a gente tem assistido, infelizmente, de modo recorrente.
Perfeito, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação, um abração para você e até a próxima.
Até a próxima, Ailu.
Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.